Estamos agora iniciando um capítulo novo em Daniel, no livro de Daniel. Estamos partindo agora, entrando agora para o capítulo 9. Mais uma vez, é um capítulo muito importante. Nós vamos iniciar hoje, vamos pedir ajuda de Deus para nos dar, como sempre, a sua unção e a sua revelação, para que nós possamos entender e aplicar essas verdades para a nossa vida. Então, nós queremos sempre, nessas mudanças de capítulo, queremos lembrar do nosso contexto, queremos entender um pouquinho onde nós estamos na sequência de Daniel. Nós já falamos sobre isso no início, quando nós começamos o livro de Daniel, mas eu quero repetir um pouquinho só para a gente se contextualizar, senão a gente às vezes vai ficando muito tempo no capítulo e a gente perde a noção de onde nós estamos na sequência cronológica, porque isso faz muita diferença, é muito importante, até porque no capítulo 9 de Daniel, ele começa colocando o ano, nem sempre ele faz isso, não são em todos os capítulos de Daniel que ele coloca um ano, uma data. Então aqui nós temos um tempo específico para esse capítulo, essa história. Na verdade é uma oração, mas eu quero só lembrar rapidamente da sequência do livro de Daniel para a gente saber que também aqui o assunto da oração de Daniel nesse capítulo é a respeito dos 70 anos do cativeiro. Então esse capítulo, a maior parte do capítulo é uma oração. Daniel vai orar sobre a profecia de Jeremias que o povo ficaria no cativeiro por 70 anos. Então nós queremos entender onde Daniel está na história, em que momento ele fez essa oração. Então vamos só lembrar aqui, de Daniel 1 até Daniel 4 é o período, ele está no reinado. Daniel parece que não mudou de cidade, ele sempre estava no mesmo lugar, mas estava no período do reinado de Babilônia, no tempo de Nabucodonosor, de capítulos 1 até o capítulo 4. É um período bem longo, assim, em termos de anos, seria uma grande parte da vida de Daniel, mas então nós temos esses quatro capítulos. No capítulo 5, ele continua no reinado de Babilônia, mas já com outro rei, e nós já vimos a sequência dos reis. Então, Belsazar foi essa história do capítulo 5, inclusive é a história do final do reinado de Babilônia. Então, é Belsazar, por muito tempo os estudiosos nem sabiam quem era esse Belsazar, mas depois descobriram evidência de que ele era o filho de um outro rei que se ausentou durante grande parte do seu governo. Então o filho Belsazar estava efetivamente funcionando como rei, mas ele era uma espécie de regente. Mas foi no tempo dele que, e a história do capítulo 5 é quando, exatamente quando a Pérsia entrou e conquistou Babilônia. Então foi, o capítulo 5 relata essa mudança dos reinados, do reinado de Babilônia para o reinado da Pérsia. Já capítulo 6 já é uma história, Daniel na cova dos leões, já é no tempo da Pérsia, com um rei chamado Dario. É outro personagem que ainda, até hoje, os estudiosos, os arqueólogos, os pesquisadores não sabem exatamente quem é, porque nós não temos uma evidência, quem será que era esse rei Dario, porque na verdade quem reinou, quem governou a Pérsia, quem conquistou Babilônia foi Ciro. Então existe uma ideia, talvez para mim a mais plausível, de que Dario era um governante, ele era ele não era babilônio, né? Ele era medo, né? dos povos dos medos, e ele estava possivelmente abaixo do rei Ciro, governando a província, né? Babilônia passou, ao invés de ser a sede do império, passou a ser uma província. Pérsia em outro lugar. Babilônia fica no país que hoje se chama Iraque. Pérsia é no país que hoje se chama Irã. Então, nós não sabemos exatamente quem era Ciro, mas então é até ali. Porque no primeiro capítulo de Daniel, já fala que Daniel foi para o cativeiro e ele ficou até o último versículo do capítulo 1. Daniel permaneceu ali até o primeiro ano do rei Ciro. Será que foi o ano que Daniel morreu? Nós também não sabemos, mas ele ficou, parece, pelo menos numa posição de governo, alguma coisa assim, até o primeiro ano do rei Ciro. Então, Daniel é o único, esse livro, além de várias outras coisas que são importantes para nós, Daniel é o único. Nós temos outros profetas que viveram, que foram contemporâneos de Daniel, mas Daniel foi o único que viveu durante todo o período dos 70 anos. E o livro de Daniel abrange, porque o primeiro capítulo começa ele sendo levado para o cativeiro e vai até o primeiro ano de Ciro. Já vou mostrar os 70 anos, mas Daniel era muito jovem. Então, no tempo de Ciro, quando Ciro assumiu, quando ele conquistou Babilônia, Daniel já era um homem idoso, de 80 e tantos anos, talvez quase 90 ou 90 anos de idade. Então, Daniel é o único. Jeremias foi bem no começo, bem no finalzinho do reino dividido, só o começo do cativeiro. Jeremias não foi para o cativeiro. Ezequiel, nós não sabemos até quando Ezequiel viveu, porque Ezequiel também era provavelmente um pouco mais velho do que Daniel, mas não muito mais velho. Mas as profecias dele são datadas dos primeiros 20, 20 e poucos anos do cativeiro. Então, pelo menos nós não temos nenhum registro de Ezequiel mais para o final do período do cativeiro. Então, Ezequiel também pega o começo. E outros profetas que às vezes profetizaram, não temos datas exatas, mas Abacuque e Sofonias, que também eram desse período, mas provavelmente mais no início do cativeiro. Então, dos personagens bíblicos, porque depois nós temos Esdras, Zorobabel, né, que não é citado, né, mas Esdras, Zorobabel, Neemias, eles eram no início da restauração. Então, eles estavam, provavelmente nasceram, com certeza nasceram durante o período do cativeiro e foram daqueles que voltaram de Babilônia para Israel. Então, eles pegam esse período da restauração. Daniel é o único que nós temos que abrange todo o período do cativeiro. Então, vamos voltar aqui. Então, os primeiros seis capítulos seguem uma ordem cronológica. Daniel vai vivendo e servindo e sendo usado por Deus em situações específicas, mas se for pensar que esse período era um período de pelo menos de 60 e tantos anos que Daniel viveu debaixo dos vários reis da Babilônia, então foram poucas coisas que são registradas. Poucos nós temos esses primeiros cinco capítulos, porque o sexto já é no período da Pérsia. Então foram poucas coisas que Deus deixou registrado, que Daniel registrou sobre sua vida nesse período. Mas esses primeiros seis capítulos abrangem toda a cronologia de Daniel, desde o princípio do cativeiro até chegar na Pérsia. Por que que até chegar na Pérsia? Porque no primeiro ano do rei da Pérsia, primeiro ano de Ciro, ele fez uma ordem, ele deu uma ordem para que o povo pudesse voltar para sua terra, fim do cativeiro. Então, por isso, esse ano, essa data é tão significativa. Ok, agora nós estamos estudando, já há algumas semanas, estamos estudando a outra parte do livro de Daniel, que são as visões. Agora vamos só classificar os seis capítulos de 7 a 12, vamos só colocar Eu não sei se eu já mencionei isso. Esses seis capítulos, na verdade, falam de quatro visões, quatro encontros de Daniel com um anjo, com uma revelação específica. Então, são seis capítulos, mas são quatro encontros. Por que quatro? Os últimos três capítulos, de Daniel 10 a 12, relatam um encontro só. De 10 a 12, é um encontro, uma visão, um relato só. E aí tem 7, que é uma visão, 8, que é uma outra visão, e agora 9, que é uma oração, mas no fim do capítulo, Daniel recebe a visita do anjo Gabriel, e ele vai receber uma revelação fantástica. Nós temos colocado, eu tenho mencionado que cada capítulo até agora tem sido um capítulo assim, muito, muito singular, muito importante. O capítulo 7 de Daniel, com a visão do tribunal, com a visão do filho do homem, a única visão que nós temos tão clara assim no Antigo Testamento, o nome que Jesus usou. Então, capítulo 7, a visão dos quatro animais, do anticristo, dos santos recebendo o reino. O capítulo 7 é um capítulo monumental, fantástico, né? O capítulo 8 tem sido um capítulo muito ignorado, pouco estudado, porque muitos têm colocado para falando de uma coisa que já passou, mas acabamos de estudar o capítulo 8 e vimos que tem muitas informações a mais sobre o anticristo, e o capítulo 8 tem um significado, uma importância especial, porque é o primeiro lugar que Daniel fala, a primeira revelação que ele recebe sobre a abominação da desolação. O capítulo 8 não usa exatamente esse termo, chama transgressão da abominação. Mas é muito significativo por causa disso, porque Jesus citou isso e colocou a abominação da desolação como o início da tribulação. Então, capítulo 8 também é muito significativo. E agora vou falar assim só a título de introdução, que nós vamos falar várias aulas agora sobre Daniel 9. Daniel 9 tem duas partes, né? Como eu falei, a primeira parte, a maior parte do capítulo é uma oração, é uma das grandes orações na Bíblia. Nós temos várias orações, o livro de Salmos é cheio de orações, mas na parte mais histórica, orações de Abraão, orações de outros homens de Deus, de Moisés e tal, do rei Salomão, 1 Reis 8, é a maior, né, a mais longa, né, a oração mais longa do Antigo Testamento. Mas Daniel 9 é realmente uma grande oração, grande não no sentido tanto de tamanho, é uma oração de vários versículos, mas é uma oração tremenda. Nós vamos ficar com a ajuda de Deus algumas vezes, algumas aulas falando sobre isso. Hoje é mais uma introdução. Por que essa oração? Nós vamos falar um pouquinho sobre os 70 anos e como nós devemos reagir, qual deve ser a nossa reação, qual deve ser a nossa atitude em relação às revelações. Mas o Daniel 9, além de ter essa oração tremenda, a gente conhece o coração de alguém pela oração que faz. Então, Daniel revela nessa oração algo que até agora ficou meio subentendido. Em Daniel 6, nós descobrimos que ele ora 3 vezes por dia com a janela aberta para Jerusalém. Mas Daniel 9, nós vemos realmente uma oração que ele fez e é algo que nos revela bastante sobre quem é Daniel, como é o coração dele. Mas além dessa oração tão importante na Bíblia e tão importante nesse momento do histórico do final do cativeiro, Daniel 9 também tem uma revelação em poucos versículos, 4 versículos no final do capítulo 9, que falam a respeito das 70 semanas. E acho que vocês já vão fazer uma relação de que a oração de Daniel 9 foi estimulada, foi causada por causa da profecia de Jeremias sobre os 70 anos do cativeiro. E Daniel faz uma oração sobre isso. E ele recebe, depois da oração, uma revelação sobre as 70 semanas. Parece que 70 semanas são menos do que 70 anos, mas não. Nós vamos ver, todo mundo sabe que as 70 semanas representam, cada dia representa um ano, então seriam 490 anos. Mas é uma das revelações, um dos capítulos escatológicos mais importantes em todo o Antigo Testamento, e é muito importante até comparando com o Novo Testamento, porque nenhum outro lugar tem uma relação tão exata, uma profecia, um plano que vai desde o tempo de Daniel até o tempo do fim. Então, é por isso que Daniel 9, então, é um capítulo também muito significativo. Então, só colocando cada um desses capítulos, é muito importante, tem revelações muito importantes. Então, esse aqui é para a gente entender, só quero que vocês observem o seguinte, antes de virar essa folha. Capítulos de 1 a 6 segue uma cronologia certinho, né? É tudo na sequência correta, nada fora de ordem, né? Desde o início do cativeiro de Daniel até o primeiro ano do governo da Pérsia. Então segue uma ordem certinho. Os dois capítulos que nós acabamos de estudar, capítulos 7 e 8, voltam. Então, capítulo 6 chegou até o governo da Pérsia, o fim de Babilônia, no capítulo 5. Mas as revelações, as visões de Daniel 7 e 8 acontecem no reinado de Belsazar. E, na verdade, acontecem porque capítulo 5, que é Belsazar aqui, é no finalzinho, no último dia do governo dele. A festa que ele deu e naquela noite... ele foi morto e naquela noite o rei da Pérsia conquistou Babilônia. Mas capítulos 7 e 8 voltam para o primeiro e o terceiro anos de Belsazar. Então voltam mais ou menos uns 10 anos antes do capítulo 6. Então isso é para a gente entender. Capítulos 7 e 8 não estão narrando história, estão apenas relatando visões que Daniel recebeu, ok? Isso é para a gente entender que os capítulos 7 e 8 foram visões que Deus deu para Daniel antes, né, do final do reinado do Império Babilônico. Agora, no capítulo onde nós estamos, vamos olhar de novo, né, o primeiro versículo de Daniel 9, fala: no primeiro ano de Dario. O capítulo 6, que fala desse mesmo Dario, não fala o ano, mas aqui no capítulo 9 fala: no primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da nação dos Medos, que foi constituído rei sobre o reino dos caldeus. Essa descrição de Dario em Daniel 9, 1, nos dá essa ideia de que ele foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, não sobre todo o império da Pérsia. Por isso que eu pessoalmente penso que tem bastante lógica entender que o rei Dario não era o governador, o imperador, o rei de todo o império. Ele era constituído por Ciro como rei sobre a província, sobre a parte do império que era da Babilônia. Isso é o nosso entendimento. No primeiro ano do seu reinado. Então, vamos ler o versículo 2. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros. Que livros? Entendi pelos livros. Veja que, lógico, nessa época não tinha nem o Antigo Testamento compilado como nós temos hoje. O que Daniel tinha de escrituras? Ele tinha Torá, né, o Pentateuco de Moisés, ele tinha vários outros documentos, mas uma, assim, uma tradição ou uma ideia bastante comum entre os historiadores é que durante esse período de cativeiro, ou logo depois, né, Esdras, provavelmente Esdras ou talvez outros com ele, estavam organizando as escrituras do Antigo Testamento. Mas Daniel não tinha tudo isso, mas ele tinha livros. Ele não tinha, assim, né, a Bíblia. Ele não consultou a Bíblia. Ele consultou livros. Ele tinha em mãos. E é muito interessante isso, porque nós, ele vai falar logo em seguida, entendi pelos livros, que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias. Jeremias, quando Daniel foi para o cativeiro, no início da vida dele, da história dele, Jeremias estava profetizando ainda. Jeremias não era de uma... Ele era de uma geração um pouco antes de Daniel, mas Daniel era jovem e Jeremias já tinha uma certa idade. Então, ele era contemporâneo. E Daniel tinha os escritos dele. Lá na Babilônia, Daniel tinha os escritos dele. Então, ele entendeu pelos livros que haviam de transcorrer, né, o número de anos que haviam de transcorrer. Essa frase seria assim: qual era o número de anos que teriam que passar? Por que teriam que passar? Porque Deus falou com Jeremias, teriam que passar 70 anos sobre as desolações de Jerusalém. Era de 70 anos. Então, nossa última aula foi sobre os tempos determinados de Deus. Deus não nos dá, em geral, Deus não nos dá muita noção, Deus não nos dá muitas previsões sobre exatamente quanto tempo falta para a volta de Jesus, quanto tempo falta para várias outras coisas que estão acontecendo, muitas coisas, né, na história. Ninguém sabia exatamente quando Israel voltaria a ser uma nação. Não tinha um número de anos exatos para Israel voltar das nações para sua própria terra. Enfim, muitas coisas que são profetizadas, muitas coisas que fala na Bíblia, não temos um número exato. Mas outras coisas têm. Como acabei de falar, a visão no final desse capítulo 9, o anjo Gabriel vai dar a Daniel uma previsão, uma profecia de quantos anos faltariam para o Messias vir. Olha que coisa tremenda. Agora, era fácil para Daniel fazer esse cálculo? Não. Então, nossa aula passada foi para mostrar isso. Deus dá, às vezes, a duração de tempo, mas essa duração de tempo, às vezes, você não sabe exatamente quando começa a contar. São períodos de tempo que não são fáceis, não são muito claros. Então vamos olhar aqui, eu quero mostrar para vocês sobre esses 70 anos, só para a gente ter aqui uma ideia sobre os 70 anos de cativeiro. Foi um período que Deus deu a Jeremias, uma profecia clara. Não era mais ou menos, né? Vocês vão ficar uma geração, tempos e tempos. Não, assim, Deus falou com Jeremias, deu um número para ele. Agora, quando que esse número de 70 anos começa? E quando que esse número termina? Isso não está muito claro. Então eu coloquei aqui, nessa folha, para vocês verem, dois cálculos possíveis. Duas datas possíveis para pensar sobre os 70 anos. Então, essas datas sempre são, às vezes são mais precisas pelas pesquisas que as pessoas têm feito na arqueologia, mas às vezes você vai encontrar esse ano 605, 606, até 538, 539, 537. Então, tem algumas, assim, não tem assim uma ideia muito precisa, como nós temos hoje, né? o registro de datas e sabemos o dia, o ano, tudo certinho. Então são aproximados. Mas aqui então, o que, que esse ano 605? Foi o ano que Daniel foi levado para a Babilônia. Nós já falamos sobre isso naquela época, naquelas aulas, que houve três levas, três ondas, três datas, três etapas diferentes do cativeiro. O cativeiro não foi assim, em tal data começou o cativeiro. Na verdade, as 10 tribos foram para o cativeiro, mas não era isso que Deus estava falando com Jeremias, né? Então, 70 anos não tem a ver com o cativeiro das 10 tribos. Mas as 10 tribos do reino de Israel foram mais de 100 anos antes para a Síria. Então, o cativeiro foi um processo, não foi uma coisa que aconteceu numa data única. Então, houve três datas diferentes em que o rei de Babilônia chegou, levou um grupo de judeus, um grupo do povo de Israel para o cativeiro. E Daniel foi na primeira. Então, se você considerar a primeira etapa do cativeiro, o cativeiro é a primeira onda, a primeira leva, e nessa leva Daniel foi, no capítulo 1 de Daniel, ele foi levado para a Babilônia. Se você considerar essa data, até o que, que é 538, 537 ou 539, o que, que significa essa data? Foi a data em que Ciro, é o primeiro ano, não foi o primeiro ano que ele estava à frente da Pérsia, mas foi o primeiro ano em que ele dominou a Babilônia, a partir da data em que ele conquistou Babilônia, por isso que fala assim, no primeiro ano do rei Ciro. Mas ele já estava à frente, estava consolidando o seu império, se unindo com os persas e os medos, né? Mas no primeiro ano do império dele, ele continuou conquistando territórios. Mas o primeiro ano em que ele governou sobre esse reino unificado da Pérsia e da Babilônia, ele fez um decreto que está no final de 2 Crônicas 36, fala sobre isso, e fala também em Esdras capítulo 1. Fala assim, no primeiro ano do rei Ciro, ele fez um decreto dizendo, quem quiser de todo o povo de Israel, quem quiser voltar para a sua própria terra e lá fazer uma casa, um templo de novo para seu Deus, vocês estão livres para ir. Então, se você considerar 605, lembrando que antes de Cristo os anos vão diminuindo, porque vai ficando cada vez menor, menos tempo antes da vinda de Cristo, então é decrescente. 605 até 538 dá 67 anos. Então é mais ou menos 70 anos, porque como eu falei, pode ter sido um ano antes aqui, pode ter sido um ano ou dois depois, então nós não temos uma data assim, não dá certinho mesmo, porque nós não conhecemos as datas específicas, mas isso daria mais ou menos 70 anos, ok? Agora tem um outro jeito de calcular os 70 anos, porque a profecia de Jeremias tinha muita ligação com a questão assim, quando é que Jerusalém vai ser destruída? E quando nós falamos em cativeiro, e até mesmo aqui, vamos voltar para Daniel 9, versículo 2. Eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias que haviam de transcorrer era necessário. Essa expressão isso tinha que acontecer. Deus profetizou e tem razões para isso. Tinha que acontecer sobre as desolações de Jerusalém. Em 605, quando Daniel foi para o cativeiro, Jerusalém não foi destruída. Então tem um outro jeito de calcular os 70 anos, que é 586, ou seja, 14 mais 5, quase 20 anos depois dessa primeira leva. Então, 586... Nabucodonosor veio, e essa foi a etapa final foi quando Zedequias tinha se rebelado contra Nabucodonosor, contra as ordens, contra o que Deus tinha falado com ele pelo profeta Jeremias. Zedequias foi, ele quis ser, não, nós vamos lutar por nossa independência, nós vamos crer que Deus vai nos libertar. Ele ficou indo numa direção oposta àquilo que Deus estava falando com ele. Então, ele se rebelou, Nabucodonosor veio, sitiou a cidade de Jerusalém, demorou quase 3 anos, né? Demorou um tempo grande, né? Sitiando a cidade de Jerusalém. E aí, quando eles conseguiram penetrar a cidade, eles destruíram, derrubaram os muros, queimaram o templo, destruíram a cidade, mataram Zedequias e os filhos dele, e levaram mais uma etapa para o cativeiro. A terceira leva é em 586. Então, se nós pensarmos nos 70 anos como sendo os 70 anos das desolações de Jerusalém, então nós podemos ir até 516. O que aconteceu em 516? Foi quando eles terminaram de reconstruir o templo, né? Porque se você for, agora assim, vamos pensar o seguinte: desde a terceira etapa do cativeiro, desde a destruição de Jerusalém, com o templo, com os muros e a cidade, desde a destruição e o final, a etapa final do cativeiro, 586, até 500, vamos colocar 536 só para arredondar os números, 536, quando, né, se, mais um ano, menos um ano, mas quando Ciro mandou voltar para Jerusalém, isso são 50 anos. Então, os 70 anos seria ou começando antes, na primeira etapa do cativeiro, ou terminando depois que o povo já tinha começado a voltar, já tinha voltado para lá, mas quando eles realmente reconstruíram o templo. Porque nós poderíamos dizer, esses foram os 70 anos. Eu acho interessante os dois cálculos, né? Porque a oração de Daniel 9 é justamente nesse período aqui, quando Daniel viu pelos livros que eram 70 anos, ele começou a orar. Será que ele não estava entendendo que os 70 anos estavam terminando aqui? É interessante esse cálculo. Agora, eu acho interessante o segundo cálculo. Por quê? Porque esse segundo cálculo aqui mostra o período da desolação, não só da cidade, mas especificamente da casa de Deus, do santuário, do templo de Deus. Então, isso é as duas coisas, acho que são interessantes. E isso é para mostrar, eu estou mostrando isso aqui nessa aula hoje, gastando um pouquinho de tempo, porque nós acabamos de estudar na última aula como tem os tempos determinados. Então, houve vários tempos que Deus determinou. Os 400 anos em que os descendentes de Abraão estariam no Egito, né? Os 40 anos no deserto, quando o povo se rebelou contra a promessa de Deus de entrar na terra por causa dos gigantes. Então nós temos esses tempos determinados, agora os 70 anos do cativeiro, mas agora nós estamos contemplando um outro cronograma de Deus, que vai ter a ver com as 70 semanas, no final desse capítulo. Então nós também estamos olhando para outras profecias, 7 anos, 3 anos e meio, né? Nós vimos na última aula também, ficou um pouco confuso o meu diagrama, depois eu vou fazer de novo para vocês numa outra aula, mas os 2.300 dias. Então Deus deu para Daniel, Deus deu para os seus servos algumas revelações sobre o tempo do fim, sobre a duração do tempo, sobre quanto tempo ia levar. Eu falei da pergunta que os próprios anjos faziam e que muitos homens fizeram: até quando, Senhor? Até quando vai continuar Até quando vai continuar esses impérios do mal, esses quatro animais, essa sucessão de governos humanos? Até quando? Quando é que vem o reino de Deus? Quando vem a restauração de Jerusalém? Então Deus dá, ele dá alguns períodos, ele determina tempos. O tempo não é, tem o tempo dos gentios, que a Bíblia fala que não, ninguém contava, era uma coisa indeterminada, mas Deus dá alguns tempos determinados. Então nós devemos saber, nós temos a responsabilidade de buscar como Daniel. Então eu já falei isso, mas eu quero enfatizar que Daniel era uma pessoa. Ele tinha uns três amigos, mas na maior parte do livro de Daniel nós não vemos esses três amigos. Talvez ele tivesse apoio, talvez ele tivesse comunhão e oração junto, a gente não sabe. Mas a história, a grande parte da história de Daniel parece que é ele sozinho recebendo revelações, ele sozinho orando. Talvez ele não tivesse um grupo, uma assembleia para chamar, para fazer essa oração. Mas Daniel representa, ele é uma figura, ele aponta para uma geração. Nós vamos ver isso mais claro em Daniel 11, quando ele fala do povo, o povo que é sábio, o povo que é entendido. Nós vamos entender isso mais. Quem que é esse povo sábio? Nós vimos até na aula passada que esses tempos que Deus determina, a maioria não entende. Nós, assim, mas Deus, como é que é isso? Sete anos de tribulação, mas quando que vai começar? Como é que a gente vai saber? 2.300 dias, onde que encaixa isso? Então tem muitos mistérios, tem muitas coisas difíceis, mas vamos olhar Daniel aqui. Daniel, ele é um modelo, Daniel é um exemplo, ela é um padrão de como deve ser esse grupo, essa igreja, essa companhia no tempo do fim. Na aula passada eu fiz uma menção do filho varão que nasce da igreja, da mulher gloriosa. Então tem algo, a Bíblia fala várias figuras, duas testemunhas, fala desse filho varão. Muita gente acha que isso é Jesus, mas claramente em Apocalipse 12 ele está falando sobre acontecimentos do fim e que vai desencadear uma guerra no céu. Então vai ter um povo, vai ter Efésios 4 que fala assim, nós precisamos chegar à estatura da plenitude de Cristo. Então Daniel é um exemplo único, individual, daquilo que Deus quer num corpo, numa companhia, numa coletividade. Então vamos ver, eu quero até voltar para o último versículo de Daniel 8. Eu acho que eu mencionei, mas eu quero enfatizar. Daniel 8 é vários anos, 8, 9 anos antes desse capítulo 9, mas eu quero fazer uma conexão entre os dois capítulos. Depois que Daniel recebe toda essa revelação, essa visão, né, inclusive com o anjo Gabriel explicando, o último versículo de Daniel 8 fala: eu, Daniel, estive enfraquecido e enfermo alguns dias. Então me levantei e tratei do negócio do rei. Espantava-me com a visão. Não havia quem a entendesse. Isso aqui até dá a entender que Daniel tinha alguns amigos, né? Porque acho que ele compartilhou. Senão ele não ia falar assim, não tinha ninguém que entendesse a visão. Ele deve ter compartilhado com mais alguém. Ninguém entendeu. Então, que eu quero chamar a atenção do último versículo de Daniel 8 e dos primeiros versículos de Daniel 9. E isso vai acontecer em Daniel 10 de novo, vai acontecer de novo em Daniel 12. Então são várias vezes assim. A minha pergunta hoje, o nome do título dessa aula é o que fazer com as revelações? É claro que nossa pergunta é um pouco antes, né? Porque a gente não tem as revelações, né? Mas Daniel tinha revelações. Nós temos, que estão aqui nas Escrituras. Mas nós precisamos ter essas revelações, nós precisamos ser uma companhia, uma geração de Daniel, porque nós precisamos ser pessoas a quem o Senhor queira revelar seus segredos. Daniel, nesse capítulo, vou pular aqui na frente, só dar uma antecipada aqui, mas isso vai aparecer no capítulo 9, no capítulo 10. Deus manda o anjo falar, gente, para mim, a Bíblia fala de galardões, né? Jesus falou de galardões que os servos dele vão receber, o dia da volta de Jesus, os servos fiéis, né? Tem o talento, a parábola dos talentos, tem os galardões, várias vezes, né? Nas escrituras fala de galardão. Teria algum galardão? Que galardão você gostaria de receber? O que você gostaria de receber no dia da vinda de Jesus, no dia do encontro pessoal com Ele? Aqui com Daniel nem foi no último dia, ele recebeu visitas de anjos em que o Senhor mandava um recado para ele. E Daniel recebeu a visita do anjo Gabriel nesse capítulo 9, e no versículo 23, Daniel 9, 23, no princípio, quando o Gabriel chega, ele fala assim: no princípio das tuas súplicas. Daniel fez uma oração longa. Provavelmente não está tudo aqui escrito. Daniel deve ter ficado. No capítulo 10, ele ficou 3 semanas jejuando. Então, Daniel estava orando. E Gabriel fala assim: olha, quando você começou a orar, saiu uma ordem. O anjo Gabriel é um mensageiro. Ele pode ter um cargo mais importante entre os anjos, né? Um arcanjo, mas ele recebe ordens, ele é um mensageiro. E saiu uma ordem, e ele veio para declarar essa ordem a Daniel: porque és muito amado. Gente, não tem nada, não existe nada, nem material, nem imaterial, que alguém possa receber que se compare com um galardão desse. Esse para mim é o máximo. E Jesus contou isso na parábola dos talentos, que quando um trazia, recebeu 5 talentos e apresentava 10, o Senhor, né, representando Deus, falava com ele: muito bem, servo bom e fiel. Então esse é o galardão. O galardão não são as 10 cidades que ele pôde governar. O galardão é receber aprovação. Não tem nada que se compare com aprovação e não tem nada que se compare com a desaprovação. Como quando Jesus manda o anjo falar com a igreja em Éfeso: ah, você está fazendo muita coisa boa, mas eu tenho algo contra você. Você não foi muito legal. Você não fez realmente do jeito que eu queria. Então não tem nada, né? Nada. Quando tem alguém que você preza muito e esse alguém fala assim: ah, não gostei. O que você fez aqui, sua atitude não foi bem feita. Não gostei da sua atitude. Você fez tudo certinho. A igreja em Éfeso foi assim. A igreja é assim: olha, vocês têm muitas obras, vocês são dedicados, vocês discernem falsos apóstolos, vocês estão fazendo muita coisa certa. Mas eu tenho uma pequena coisa contra você. Mas essa pequena coisa, de tudo que vocês estão fazendo, tem uma coisinha, mas não era uma coisinha. Porque eles não tinham o primeiro amor. Então, se eles não tinham o primeiro amor, tudo que eles fizeram de bom, que ganhou elogio, não tem muito valor. Eu não acharia que eu estaria recebendo um grande elogio. Falar assim: olha, você evangelizou, você ensinou, você cuidou, você fez isso, mas você fez sem amor. Você não fez de coração. Então, tá, isso aqui é Deus mandando um recado específico para Daniel e dizendo: você é muito amado. E isso vai ficar muito mais forte nesses últimos capítulos de Daniel. Por que Deus revelava tanta coisa para ele? Por que Deus mostrou? Eu gosto às vezes de falar assim, que no último capítulo, né, quando Daniel está assim meio cambaleando de tantas revelações e falando isso, e vai acontecer aquilo, ele recebeu tudo isso. E aí ele fala assim ao anjo, né? Ele fala assim, mas eu não consegui entender tudo isso. Sabe quando assim parece que... E naquele tempo não tinha gravador, não tinha um jeito de gravar. E Daniel deve ter sentido assim, eu preciso registrar, eu preciso guardar, porque isso aqui não é para mim só, isso é para outras gerações. Daniel tá idoso, 80 e tantos anos, talvez 90 anos nessa época. Então ele precisa deixar isso. E ele fala com o anjo... Mas eu não consegui entender, como é que eu vou anotar, como é que eu vou passar, como é que eu vou deixar registrado essas coisas, eu não consegui entender. E o anjo falou assim, não, você não precisa entender, isso é para o tempo do fim. E às vezes eu tenho a impressão assim de que Deus, claro que não é isso, né? Mas assim, é como se Deus tivesse falado assim, desculpe Daniel, eu falei mais do que eu tinha pretendido falar, né? Eu sei que você não pode, eu não posso falar tanta coisa agora, mas por que Deus falou mais do que ele planejava? É porque Daniel era muito amado, ele era um amigo, né? Como Abraão, ele era um amigo de Deus, né? Então Daniel, ele é esse exemplo, ele é esse padrão. Então, o que eu quero falar com Daniel 8:27? Que Daniel recebeu revelações tremendas, que nós acabamos de estudar. Daniel 7, tudo que tinha ali, e Daniel 8. Então, num espaço de 2 para 3 anos, Daniel recebeu essas duas revelações, essas duas visões, e era muita coisa, muita coisa. E ele, claro, se nós, depois que muita coisa disso já aconteceu, a gente ainda não entende, imagine Daniel que nem sabia o que era o reino da Grécia. Grécia como potência, como uma identidade, não existia no tempo de Daniel. Então, Daniel ficou perplexo, ele não entendia muita coisa. Então, o que eu quero falar? Que a escatologia, que é uma palavra que bastante gente tem ouvido, porque é o estudo das coisas do fim. E a minha pergunta nessa aula é, o que fazer com as revelações do tempo do fim? O que fazer? O que Daniel fez? Primeiro, que não dá para entender todas as coisas, nem hoje. Não chegou ainda o tempo de entender todas as coisas. Então, a primeira coisa é isso, quanto mais você se aprofunda, se você estuda escatologia e chega a uma sensação... Tem pessoas que são muito estudiosas, tem pessoas que escrevem livros, tem gente que tem muito entendimento, estuda a história, e isso é valioso, eu não sou contra isso. Mas quando a pessoa estuda, nem que seja um grupo, uma escola, um conjunto de pessoas, mas se as pessoas estudam e chegam à conclusão de que entendem, sabem o que vai acontecer, tem alguma coisa errada. Porque ainda não chegamos ao tempo de entender todas as coisas. Então, a primeira sensação que o estudo da escatologia traz é: eu não estou entendendo. Quanto mais eu estudo, mais eu vejo que tem aspectos que eu não consigo entender ainda. Então, claro, nós estamos numa posição bem mais privilegiada na história do que Daniel. Dá para a gente entender algumas coisas que Daniel não podia entender, simplesmente pelo fato de que nós já vimos algumas dessas coisas que Deus mostrou para ele acontecer na história. Então faz mais sentido para nós. Mas essa sensação, Daniel, ele no fim, até de Gabriel revelar as coisas, ele não saiu, né? Assim, eu sempre fico pensando, se fosse hoje, o cara estaria fazendo vídeos, eu tive um encontro com o anjo Gabriel mostrou para mim o que vai acontecer, existe uma, assim, as pessoas escrevem livros, eu não estou criticando isso em si, eu estou falando sobre uma atitude. Quando alguém recebe um entendimento, não é para ficar só para ela. Nós devemos estudar e devemos compartilhar. Mas eu estou querendo falar o que fazer com as revelações. A primeira coisa é, se eu tenho uma revelação dos fatos, e se eu tive algum encontro, que não seja o anjo Gabriel, mas se de alguma forma o Espírito Santo veio e trouxe revelações, se eu tive um encontro com Deus, se eu pude entender as coisas do fim, a sensação não é de, gente, ó, eu sei, escutem só, é gostoso, eu acho interessante colocar aqui, ou colocar num arquivo, nós vamos estudar 70 semanas de Daniel, vai ser gostoso a gente pensar o que são essas 70 semanas, mas irmãos, nós precisamos ter esse entendimento, são coisas ainda muito misteriosas, nós não somos donos da revelação, Deus revela tempos determinados, Deus revela as coisas, mas ainda são misteriosas. Então nós precisamos ter esse cuidado, essa primeira parte da nossa reação. A segunda parte, então, por exemplo, aqui no versículo 27, Daniel 8, 27, ele ficou enfraquecido, ficou enfermo, ele precisava continuar o trabalho dele, ele se levantou e tratou do negócio do rei, ele servia no governo do rei, e essa é a parte mais difícil, eu tenho falado isso várias vezes, só vou citar mais uma vez, que algumas pessoas são chamadas para ficar longe da Babilônia. Deus chama pessoas como João Batista para ficar no deserto, Deus chama chamou a nação de Israel para formar uma nação à parte, tem a comunidade, na história, algumas pessoas viveram reclusas, separadas, longe de tudo, né? Então, algumas pessoas, ou algumas comunidades, ou igrejas, são chamadas para ficar fora do sistema. A gente nunca consegue ficar totalmente fora, mas né, existe um chamado para ficar mais isento, mais fora do sistema. Mas a tendência dessas pessoas elas não conseguem dar um testemunho dentro do sistema. Então, cada um tem seu chamado, é importante as duas coisas. Mas Daniel foi chamado para ficar dentro do sistema. Vocês conseguem imaginar, por isso que eu preciso falar isso sempre, Daniel, ele tinha o coração voltado para Jerusalém, para a causa de Deus. Ele estava numa posição privilegiada, com certeza ele desfrutava de privilégios por ser alguém que trabalhava dentro do governo da Babilônia, depois da Pérsia, mas ele não se apegava a isso, ele não abandonou a visão do reino de Deus, ele não ficou envolvido, ele não ficou com o coração dele seguindo essa ideia, assim, eu vou fazer carreira na Babilônia, olha só como que Deus está me abençoando na Babilônia. Nós sabemos que teve gente que não voltou da Babilônia, quando Ciro liberou para voltar, teve gente que não voltou porque estava contente na Babilônia. Então, a posição de Daniel era, Deus o chamou para servir dentro do sistema da Babilônia, mas com o coração fora. Isso é difícil. É mais fácil ficar fora do sistema e não ter o coração no sistema, ou ficar dentro do sistema e ter o coração contaminado com o sistema. Essas são as duas coisas mais comuns. Mas Daniel tinha que tratar do negócio do rei. E ele se espantava com a visão porque ele não entendia. Então, primeira coisa, isso aqui tudo a primeira parte ainda, primeira reação, primeira atitude com as revelações é: Senhor, isso é muito sério. Isso, Daniel ficou espantado, ficou doente. Isso não é uma coisa leviana, isso não é uma coisa para ficar oba-oba, eu recebi revelações, eu fui no céu, eu vi anjos. Não, assim, o que ele via, o que Deus mostrou para ele era muito sério, trazia sofrimento, tem muita coisa difícil que vem sobre o povo de Deus. Então ele ficou doente, ele ficou pesado e ele ficou perplexo. Então, primeira coisa é, eu não sei, eu não entendo tudo. Mas a segunda parte é, eu preciso entender mais. Eu preciso buscar mais. Então, Daniel 9, por isso que eu estou fazendo uma conexão entre os dois capítulos, mesmo tendo passado, vamos dizer assim, 8, 9 anos entre Daniel 8 e Daniel 9, a sequência é significativa. Por quê? Porque diante das revelações, Daniel se dedicou a buscar Deus. Buscar Deus de que forma? Estudo da palavra. Então, versículo 2, eu entendi pelos livros. Pelos livros. Daniel estava estudando as escrituras. Ele não estudou somente Jeremias. Ele estudou os livros, ele estudou as escrituras. Então, Daniel, ele tinha essa busca e ele tinha a busca em oração, ok? Então, primeira coisa, ele reconhecia que ele não entendia, ele entendia que era uma coisa muito séria, ele entendia que ele precisava buscar mais, não só para conhecimento, mas para poder orar, e ele foi estudando os livros. Agora, é uma coisa muito interessante. Eu pelo menos, eu acho muito interessante. Porque se Jeremias profetizou lá no, antes do início, ou no início do cativeiro, Jeremias profetizou, vai durar 70 anos. Tem dois capítulos em Jeremias que falam sobre isso. Jeremias 25, que Deus dá essa profecia, né, para essa palavra para Jeremias, falando assim, olha, vai durar 70 anos. E depois em Jeremias 29, quando Jeremias escreveu uma carta para aqueles que já tinham ido para o cativeiro, talvez no grupo de Daniel ou no grupo de Ezequiel, né, que Ezequiel foi num grupo, no segundo grupo que foi para o cativeiro. Jeremias escreveu uma carta, porque ele soube que lá no cativeiro, as pessoas que já tinham ido para o cativeiro, eles estavam circulando umas profecias, dizendo, não precisa se preocupar, daqui 2 ou 3 anos vai reverter, vocês vão voltar para casa. E Deus deu uma palavra para Jeremias, ele escreveu uma carta, e falou assim, olha, vocês podem construir casas. Olha só, Deus mandando se acomodar na Babilônia. Jeremias 29 é um capítulo muito interessante, porque Deus mandou Jeremias escrever essa carta, dizendo, olha, não pense que vai ser 2 ou 3 anos, são 70 anos, dá tempo de vocês construírem casas, vocês podem fazer casamentos de seus filhos, em outras palavras, não precisa ficar se guardando, não vão fazer nada, não, podem fazer negócios, podem trabalhar, podem fazer alguma, né, alguma coisa onde vocês estão. Claro que a ideia da carta não era fique na Babilônia para sempre, era assim, era fazer como Daniel, ele até fala na carta, busque a paz da cidade onde vocês estão morando. Busque a paz, não deseje mal, não deseje mal para onde vocês estão. E eu posso até dizer, assim, quando nós vivemos debaixo de qualquer tipo de governo, qualquer governo humano, eu tenho falado isso insistentemente nas aulas, seja um governo na igreja, seja um governo no país, todos os governos humanos são passageiros, e alguns governos são muito injustos, a maioria. Muitos governos são injustos. Será que Deus estava falando, eu vou abençoar vocês na Babilônia com um governo muito justo? Não, ia ser um governo injusto, opressor. O povo de Deus vivendo debaixo de governantes humanos, que tratavam o povo como escravos. E ele falou assim, busque a paz Não é para a gente trabalhar contra. Não é para a gente botar a nossa confiança em governos, sejam quais forem. Mas não é para a gente ir lutando contra. Assim, isso vai durar um tempo. Eu não sei se hoje nós temos alguma palavra. Acho que é diferente o tempo hoje. É assim, em termos de duração de tempo. Mas o princípio é esse. Enquanto Deus não reverter o cativeiro, busque a paz. Daniel não tinha nenhuma ilusão sobre fazer carreira, futuro em Babilônia. Mas ele servia Nabucodonosor, Belsazar, Dario, quem estivesse sobre ele, ele servia e procurava fazer o bem. E gente, isso não é fácil. Não é fácil. Ok. Agora, eu acho muito interessante o seguinte: Deus deu um número de anos específico, 70 anos. Esse número de anos, vocês não acham? Eu fico pensando, se eu fizesse parte do povo de Israel naquela época, principalmente dos que foram, né, que foram levados para o cativeiro, eu ia ficar pensando, tudo bem, 70 anos é muito tempo. Se eu tenho já 50 ou 60 anos de idade, provavelmente eu não vou viver até a volta. Mas eu ia falar com meus filhos, lembrem, são 70 anos, nós temos um prazo, Deus deu um prazo, um dia esse cativeiro vai acabar. Para mim seria assim, a conversa mais comum, e talvez para algumas pessoas era, mas quando eu leio aqui em Daniel 9, versículo 2, eu estou lendo como alguém, Daniel, que orava todos os dias com a janela aberta para Jerusalém, 3 vezes por dia, mas eu vejo alguém que parece que não estava lembrando dos 70 anos. Talvez essa profecia de Jeremias não fosse bem divulgada. Talvez a maioria das pessoas não soubesse disso. Porque a ideia que você tem nesse versículo 2 é: no primeiro ano de Dario, eu entendi pelos livros que o número de anos era de 70 anos. Ele fez uma descoberta. Ele fez uma descoberta, ele falou assim, uau, 70 anos. Agora tem uma outra coisa que fica nas entrelinhas aqui, que eu quero chamar a atenção. Veja, hoje nós estamos fazendo essa abertura, esse contexto, porque se nós não entendemos isso, a gente vai estudar essa oração e não vamos entender bem. Então, nós estamos tentando construir um contexto para Daniel nessa oração. Então, o contexto de Daniel é: ele recebeu 2 revelações muito fortes no tempo de Belsazar, né? Nos últimos anos de Babilônia, ele recebeu a visão de Daniel 7 e a visão de Daniel 8. E ele já tinha interpretado o sonho de Nabucodonosor no capítulo 2. Então tem essas revelações dele. E aí, algo muito significativo acontece nesse ano, que, como eu falei, não sei se é 539, 538, por aí, acontece uma coisa muito significativa que é relatada no final de Daniel 5, que é no reinado de Belsazar, né, quando ele fez aquele ato máximo de sacrilégio, de pegar os vasos da casa de Deus e de louvar deuses falsos usando aqueles vasos sagrados. Então Deus escreveu na parede e Daniel interpretou e houve uma mudança. Veja, toda a vida de Daniel, desde quando ele era pequeno, ele nasceu em Israel, ele, né, mas sempre no horizonte, né, esse reinado, essa potência da Babilônia era uma ameaça. Então, e aí ele foi para o cativeiro. Então, desde quando ele era pequeno, ele viveu debaixo da sombra e depois debaixo do governo da Babilônia. Então, aconteceu uma mudança forte. E ele estava no centro ali, ele estava na cidade, no governo da Babilônia, quando uma outra potência chegou, como Deus já tinha revelado para ele. Lembre que Daniel 7 e Daniel 8 foram visões que Deus deu para Daniel antes dessa data fatídica. Então, Deus tinha mostrado, tem um primeiro império, mas depois do primeiro império vem o segundo. Então, ele tinha já alguma noção, ele não tinha ideias exatas. Mas em Daniel 8, Deus deu nome para ele, é a Pérsia. Então, Daniel, ele sabia, ele tinha conhecimento. Então, algo muito forte aconteceu. E outra coisa, vamos voltar, ler em Jeremias 25, vamos ler exatamente o que está escrito nessa profecia que ele leu. Então eu estou combinando isso para dizer, Daniel tinha revelações que ele não entendia plenamente, ele sabia que era coisa muito séria, e ele era uma pessoa que não só orava, ele estudava. Então ele estava estudando os livros, ele queria entender mais. E nessa profecia de Jeremias 25, Jeremias 25, versículo 11, ele começou lá atrás falando, versículo 8, né? Visto que não escutaste as minhas palavras, convocarei todos os povos do norte, como também Nabucodonosor, rei de Babilônia. Ele estava falando isso sabendo, Nabucodonosor era contemporâneo já, então eles conheciam, sabiam quem era. Os trarei sobre essa terra, sobre os seus moradores, sobre todas essas nações em redor. Eu os destruirei totalmente, os porei por objeto de espanto. Todas as nações que fossem resistir, né? Versículo 11, toda esta terra virá a ser ermo desolado, a terra de Israel, e as outras nações também, e estas nações servirão ao rei de Babilônia 70 anos. Mas versículo 12, mas quando se cumprirem os 70 anos, punirei o rei de Babilônia e a sua nação até dos caldeus, castigando a sua iniquidade, diz o Senhor, e farei deles desolações perpétuas. Então lembra que a gente tem dois cálculos aqui, mas esse primeiro cálculo tem muito a ver com essa profecia. Por quê? Porque está dizendo que quando terminar os 70 anos, versículo 12, quando se cumprirem os 70 anos, punirei o rei de Babilônia. Então, quando Daniel estava estudando, e é isso que eu até aprendi com meu pai, assim, ele sempre falava, eu tenho visto outras pessoas falando a mesma coisa, para entender o plano de Deus, nós temos que, claro, depender de revelação de Deus, então pela oração, mas nós temos que ter um olho na Bíblia, estudando a Bíblia, entendendo o que está escrito na Bíblia, mas outro olho nas notícias, nas coisas que estão acontecendo, porque a gente precisa entender, Deus vai revelando aquilo que está acontecendo no mundo e como isso se encaixa com o tempo que nós estamos vivendo. Então Daniel ele lia todas as escrituras, ele não tinha toda a Bíblia que nós temos, mas ele tinha vários profetas, tinha histórias, tinha as coisas de Moisés, e tudo era importante. Mas quando ele estava estudando, tinha uma passagem que para ele falava sobre o tempo que ele estava vivendo, e era esse capítulo aqui, e também o capítulo 29, né, de Jeremias, falando sobre os 70 anos. E os 70 anos estavam relacionados com o fim do poder do rei da Babilônia, com juízo sobre Babilônia. Tinha a ver com a desolação de Israel, mas tinha a ver com o fim do Império Babilônico. Então, voltando aí para... Eu vou ler mais um texto aqui, e aí nós estamos quase encerrando. Outro texto que não cita aqui, mas que Daniel com certeza conhecia também, vamos só conferir em Isaías 45, tem uma outra profecia fantástica que Deus deu para Isaías, que viveu mais de 100 anos antes de Jeremias, ele dizia assim, Isaías 45, assim diz o Senhor ao seu ungido. Ó, essa palavra ungido é a palavra Messias. Né? Então Deus tinha um ungido, mas esse ungido é Ciro, a quem tomo pela mão direita para bater as nações diante de sua face, descingir os lombos dos reis, abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. E aí ele fala que ele vai abrir as portas diante desse rei Ciro, no versículo 4, por amor do meu servo Jacó de Israel, eu te chamo pelo teu nome. Né? Então tem toda essa profecia que a gente não vai ler agora, mas Deus chama Ciro pelo nome. Então era outra coisa que Daniel com certeza estava a par. Então veja como tem coisas que a gente não sabe precisar. Provavelmente Daniel não tinha uma noção muito exata de como exatamente o ano, né? Mas voltando para Daniel 9, versículo 2, fala assim, ele entendeu pelos livros. Então ele estudou as escrituras, estudou as profecias, mas Deus chamou a atenção dele para algo que tinha a ver com o tempo dele. Então, nós precisamos conhecer toda a palavra de Deus, mas precisamos buscar de Deus. Deus, qual parte da palavra, qual profecia, qual texto, quais as partes, claro que são muitas partes na Bíblia que nós temos hoje, né? Antigo Testamento, Novo, várias partes das palavras de Jesus, dos epístolos de Paulo, do livro de Apocalipse, profecias no Antigo Testamento. Então nós vamos entender pelos livros o que Deus está falando para a nossa época. Porque Daniel achou algo que tinha uma relação muito específica com o tempo que ele estava vivendo. Então ele descobriu que eram 70 anos que haviam de transcorrer sobre as desolações de Jerusalém. Então, o que nós devemos fazer com as revelações à medida que o Senhor nos dá, à medida que o Senhor nos dá abertura, entendimento? O que nós devemos fazer? Nós temos que buscar nos espelhar em Daniel. O fato de que nós não sabemos de todas as coisas, o fato de que são coisas pesadas, isso não é para a gente ficar famoso dizendo eu decifrei as profecias, eu vou fazer um vídeo, nada contra, eu estou fazendo um vídeo aqui, mas assim, a ideia de hoje, assim, que eu vou usar um conhecimento, uma sabedoria minha para ter muitos seguidores, para ser famoso, para dizer olha só como eu sou entendido, olha só como eu sei decifrar as profecias, as 70 semanas, não é para isso. As revelações nos causam pesar, as revelações podem nos fazer adoecer, as revelações podem trazer para nós um imenso encargo que pesa muito, e essas revelações pequenas que a gente já tem, elas são para nos motivar para estudar mais, não para conhecimento, mas para entendimento. Deus, o que é que o Senhor está falando conosco hoje? E o último ponto que eu vou deixar aqui, já para a gente retomar na próxima aula, é assim, Daniel descobriu que Deus falou com Jeremias que seriam 70 anos. Daniel fez as contas, eu não sei como que ele fez as contas, mas se ele fez as contas pela vida dele, ele chegou à conclusão que já estava no tempo dos 70 anos se cumprirem. Ele não ficou, uau, que bom, os 70 anos vão acabar. Eu não preciso fazer nada, porque Deus prometeu, Deus falou, é 70 anos. Então, gente, vamos celebrar, vamos começar já a celebrar, vamos começar a fazer as malas, vamos começar, assim, é bom a gente ter a esperança, é bom a gente ter a expectativa. Nós vamos ter muita expectativa da volta de Jesus. Mas o efeito sobre a vida de Daniel era, versículo 3, dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e rogos, com jejum, pano de saco e cinza. Então, o efeito sobre Daniel não era... Claro, Deus prometeu, vai acontecer. E aí eu vou terminar com um texto na oração de Salomão, em 1 Reis 8. E aí a gente, com certeza, nós vamos retomar e talvez falar de outros aspectos, mas em 1 Reis 8 tem aquela oração de dedicação do templo e Salomão falou de muitas coisas que poderiam acontecer com o povo de Deus por causa da infidelidade deles. E a oração de Salomão, resumindo, era: Senhor, essa casa, eu sei que o Senhor não pode estar aqui literalmente, em plenitude. O Senhor não habita numa casa feita com mãos humanas. Mas eu quero que o Senhor coloque o seu nome aqui, para que quando o povo pecar, quando o povo estiver longe do Senhor, essa casa vai ser um elo de ligação, vai ser uma escada entre os céus e a terra. E as pessoas vão poder vir nessa casa e vão poder orar a ti. Ele nem falou muito dos sacrifícios, eles faziam sacrifícios, mas o povo vai poder vir e orar e voltar o coração para o Senhor e reatar a sua aliança. Mas aí ele falou assim, sabendo que isso já tinha sido profetizado por Moisés, falou assim: mas pode ter uma ocasião em que o povo nem esteja mais na terra, em que o povo nem está mais aqui, não possa chegar nessa casa. Então vamos ler a partir do versículo 46. 1 Reis 8:46. Quando pecarem contra ti, pois não há homem que não peque, e tu te indignares contra eles, e os entregares às mãos do inimigo, a fim de os levarem cativos. Então isso aqui também Daniel conhecia. Cita o livro de Jeremias, mas Daniel conhecia Isaías, Daniel conhecia 1 Reis. Então, quando os entregares às mãos do inimigo, a fim de os levarem cativos até do inimigo, distante ou perto, 47, na terra aonde forem levados, cativos, caírem em si, se converterem. Agora prestem atenção, quando eles caírem em si, se converterem, e na terra do seu cativeiro te suplicarem, dizendo: pecamos. Eu quero mostrar para vocês em Daniel 9 que ele fala mais de 10 vezes na oração: pecamos. Quando te suplicarem, dizendo: pecamos, perversamente procedemos. Vocês vão ver que Daniel usa essas palavras: cometemos iniquidade. Se converterem a ti de todo o seu coração, de toda a sua alma, na terra de seus inimigos que os levarem cativos, e orarem a ti, então ouve dos céus. Então, provavelmente eu vou voltar nesse texto, tem outros textos que eu quero mostrar, mas eu só queria dizer que quando você vê uma profecia na Bíblia de tempo determinado, Deus marcou 70 anos, Deus marcou 3 anos e meio de tribulação, Deus marcou alguma coisa sobre 2.300 dias que a gente não entende perfeitamente. Então Deus marcou alguns tempos, esses tempos são da soberania de Deus. Deus sabe como fazer isso acontecer, mas da nossa perspectiva, isso não é automático. Nós não olhamos para essas profecias dizendo: ah, que legal, começou a contagem, 3 anos e meio, daqui 3 anos e meio Jesus volta. Não, essas revelações nos fazem orar, essas revelações nos fazem nos arrepender, essas revelações, porque ele falou assim: tudo bem, quando o povo for para o cativeiro, eu vou reverter esse cativeiro em 70 anos, Jeremias disse, pelo Senhor. Mas ele não disse isso é automático. Ele disse: quando eles se converterem, quando eles confessarem os seus pecados, quando eles se voltarem de todo o coração. E não é as coisas do fim, envolvem arrependimento e purificação, mas não só isso, envolve a gente orar, e nós vamos entrar nisso nas próximas aulas, orar pela cidade de Jerusalém, orar pelo fim das desolações, orar pela causa de Deus. E uma coisa muito interessante, que nós vamos voltar a frisar, o que que fez Daniel fazer essa oração do capítulo 9? Porque ele leu nos livros que era 70 anos. Só que na oração dele, em nenhum momento ele fala dos 70 anos. É muito interessante isso. Ele não ora, porque a gente poderia falar assim, eu vou orar segundo a vontade de Deus para que acabe o cativeiro, porque Deus falou que é 70 anos, Deus, o Senhor prometeu 70 anos, acabou o tempo, o Senhor é fiel. Não. Daniel orou assim, o que é que vai fazer o cativeiro acabar? É quando o povo se arrepender, quando eles voltarem ao Senhor. Então, são essas atitudes. O que fazer com as revelações de Deus? Que Deus nos ajude, que nós possamos realmente ter um coração como o coração de Daniel. Senhor, nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é um Deus fiel, o Senhor é um Deus de aliança, o Senhor é um Deus que castiga, que permite tribulações, não para o nosso mal, o Senhor permite uma pandemia, o Senhor permite tempos difíceis economicamente, o Senhor vai permitir tempos muito difíceis no futuro, muito escuros, em que os governantes vão ser cada vez piores, até o homem do pecado se revelar, então assim, o mal vai tomar conta. Mas o Senhor permite essas coisas porque o Senhor está preparando um final, porque o Senhor está trabalhando em nossos corações, mas o Senhor está esperando que nós, como teu povo, que nós tenhamos o coração de Daniel e que a gente possa não pensar, tudo bem, vai acontecer porque Deus prometeu, mas nós vamos ter a atitude, Senhor, o Senhor nos chamou para entrar nessa parceria, o Senhor nos chamou para sentir o encargo e para orar, para estar junto, não que nós vamos fazer isso acontecer, mas o Senhor está esperando atitudes nossas em resposta ao teu chamado, que o Senhor mostre isso, que nós possamos ter um coração cada vez mais entendido, que possamos ser pessoas amadas, que possamos ter o coração que Daniel tinha pela tua causa, pelo teu povo e pelo teu nome. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém.